É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito de propriedade. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Alice.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes.
Doutora, e para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes os princípios básicos do direito de propriedade?
Claro. Antes de explicar, eu quero fazer um agradecimento ao meu professor, Dr. Roberto Bacelar, que foi meu professor há 15 anos atrás. Uhum. E sempre que eu penso em direito de propriedade, me lembro das aulas dele. O direito de propriedade é basicamente um direito que impõe a vontade de uma pessoa sobre uma coisa, tá? É preciso salientar que o direito de propriedade é por um motivo simples, é uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa que gera efeitos para as outras pessoas. Esse efeito que o meu direito gera no dos outros se chama um efeito erga omnes, que quer dizer sobre todos.
Uhum.
Tá? É uma relação jurídica meu, da minha propriedade com a coletividade. Assim, o proprietário ou aquele que é o detentor do direito de propriedade pode se opor a terceiros.
Uhum.
Tá? O direito de propriedade é um direito que vem, né, de um dos princípios do principal direito que nós temos como base no nosso direito, que é o direito romano. Tá? Uhum. O direito de propriedade existe desde que existe sociedade.
E, doutora, o direito de propriedade é declarado como um direito fundamental? E o que tem sido feito em termos de políticas públicas para ajudar as pessoas a ter acesso a esse direito?
Nunca na história do Brasil se fez tanto para a disseminação do direito da propriedade imóvel, porque nós temos a propriedade móvel, né, que são os carros, as cadeiras, as canetas, todos esses elementos da vida prática que fazem parte da vida jurídica.
Uhum.
Né? Quando você compra um pão na padaria, você exerce o seu direito de compra e assim você passa a ter a propriedade deste pão.
Uhum.
Mas o principal direito de propriedade sobre o qual nós vamos conversar aqui hoje é o direito da propriedade imóvel, né? Que são as casas, apartamentos, terrenos, chácaras, fazendas. Elas não se movem.
Uhum.
Portanto, é o direito sobre o imobiliário. Tá? Nunca nesse país se fez tanta reforma agrária como nos últimos 25 anos. Tá? Não é uma conquista dos últimos 12, é uma conquista dos últimos 25 anos.
Uhum.
Basicamente, desde a Constituição, de 1988, nós começamos a trabalhar com direito de propriedade através da função social. Existem milhares de planos de aquisição da propriedade, seja rural como habitacional. Inclusive, aqui no Paraná, nós temos a COAB, a Companhia de Habitação,
uhum,
né? Que faz programas de aquisição da casa própria, né, da moradia urbana.
E, doutora, falando agora sobre esse tema, que é bem do cotidiano dos nossos ouvintes, que tipo de cuidado e planejamento uma pessoa que sonha em ter a casa própria deve ter?
Primeira coisa, esse é o sonho fundamental do brasileiro, ter a sua casa própria. Mas a gente tem que sonhar com os pés no chão, né? Sonhe nas estrelas, mas calcule antes de chegar lá. Tá? Você tem um sonho de ter uma casa própria, primeiro veja o quanto você efetivamente ganha. Tá?
Uhum.
Você só deve comprometer com a aquisição do imóvel ou com o pagamento de aluguel 30% do seu rendimento. Se você for comprometer com o imóvel mais do que 30% do seu rendimento, ou do seu rendimento familiar, se for um casal, você não vai conseguir bancar a compra desse imóvel. E ao invés de sonho, vai virar um pesadelo.
Uhum.
Tá? Outra coisa, quando você for comprar um imóvel, verifique de quem você está comprando. Se a pessoa que está lhe vendendo é efetivamente o proprietário do imóvel. Proprietário é aquele que está no registro de imóveis. Uhum. Se ele é um procurador, você tem que fazer o seu registro de imóveis. Verifique no cartório onde você vai fazer esse registro se os documentos estão corretos. Se você não quer contratar um advogado porque pode sair caro, não tem problema. Vá com os documentos que o vendedor está lhe mostrando até o cartório de registro de imóveis e peça para que o tabelião deste cartório lhe diga, por escrito sempre, se aqueles documentos vão lhe garantir o registro do seu imóvel. Quem compra sem registro não é comprador. Só é proprietário aquele que tem o nome no registro de imóveis.
Uhum.
E, se o imóvel for financiado, o valor real do juro que você está pagando. Qual é o valor do financiamento? Leia este contrato de financiamento. Pense, calcule. Hoje nós temos financiamentos que vão decrescendo o valor da parcela. Quer dizer, você começa pagando mais e mês a mês você vai diminuindo o valor. Verifique também no caso de uma amortização, como você faz no seu contrato, tem que prever isso. Amortização é quando você vai pagar um valor adiantado do seu contrato de financiamento. Uhum. Então, você vai diminuir o juro se isso efetivamente está previsto no seu contrato. Os contratos regidos depois de 2002 devem conter estes termos.
Uhum.
Mas alguns são omissos. Outro ponto muito importante. O banco do qual você está financiando, porque normalmente se faz financiamento com banco, é um banco oficial. Está registrado junto ao Banco Central? Ou foi uma porta que abriram em algum lugar com uma propaganda bonita e estão tentando te enganar? Consórcio, é muito comum a pessoa fazer um consórcio e essa empresa desaparecer. Faça consórcios, faça financiamentos em bancos sólidos, em empresas sólidas.
Uhum.
O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, Banco Itaú, bancos grandes que têm a chance menor de quebrar.
Uhum.
Ou de sumir com o seu dinheiro.
Sim. Doutora, em caso de imóveis na planta ou em construção, o que o consumidor deve e pode fazer quando a construtora não termina a obra no prazo combinado, que, aliás, é uma situação bem recorrente, né?
Muito recorrente. Inclusive, em Curitiba, eles costumam dizer que não entregaram no prazo porque choveu.
Uhum.
Chuva faz parte dos elementos da natureza comuns a Curitiba. Nós não estamos no deserto de Dubai, aqui não chove uma vez a cada 5 anos, aqui chove uma vez a cada 5 dias ou mais. Então, faz parte da previsão que a construtora uhum. tem que ter para o prazo. Imóveis na planta. É muito importante que o nosso ouvinte pense agora com bastante atenção. Imóvel na planta pode ser muito mais barato. Pode ser muito mais barato e pode ser muito melhor. Ou não, depende da sua vontade. Mas nós temos que prestar algumas atenções. Esta construtora da qual eu estou comprando vai entregar a obra? Veja se ela, por acaso, dá uma pesquisada na internet, no Google, se ela já não está com obras atrasadas ou com problemas, principalmente com o INSS,
uhum.
que costuma, ações trabalhistas em grupo, que costumam quebrar construtoras pequenas. Outra questão. Essa obra está sendo segurada por algum banco oficial? Se ela está sendo segurada por algum banco oficial, no caso de uma quebra da construtora,
uhum.
o banco oficial vai nos indenizar para podermos terminar a obra.
Uhum.
Sem problema. Está sendo segurada. Ótimo. A construtora é uma construtora crível. Ela vai me entregar a obra porque ela tem feito várias obras e está dando tudo certo. Mas a minha obra atrasou. A construtora vai me dizer que tem 120 dias de bonificação para me entregar a obra. A maioria delas coloca isso, inclusive, em contrato. Essa cláusula é nula ou anulável judicialmente, porque a data final é a data que está no seu contrato. Inclusive, durante a obra, a maioria dos contratos prevê que você vá pagando uma taxa de construção e que o financiamento efetivo você só vai pagar após a entrega das chaves. Nesse momento, até este momento, o valor do seu imóvel é corrigido por um índice oficial que hoje é usado em INPC. Porém, se a construtora deixar de entregar a obra numa data, digamos 1º de janeiro, e for me entregar em 1º de janeiro de 2016, eu vou ter um ano de correção do INCC a mais no valor do meu, no meu financiamento, que não é por culpa minha. Então, em alguns casos, pode até ser um negócio para a construtora atrasar. Sendo assim, no, na data que deveria ser entregue o imóvel, suspende a aplicação do INCC, congela a atualização do saldo devedor. Esse é um dos pontos. Se eu me programei, por exemplo, para me mudar em 1º de janeiro de 2015, porque foi essa data que o meu contrato previa. E veja, foi a construtora que escreveu o contrato. Ela que me disse quando que ela ia entregar a obra. Não fui eu que escolhi a data. Portanto, a construtora tem que cumprir. Se eu decidi que eu ia receber nessa, se a construtora decidiu que ia receber nessa data, eu me programei para isso. A partir dessa data até a data da efetiva entrega das chaves, se eu estiver pagando aluguel, despesas extras com moradia, essas despesas têm que ser cobertas pela construtora. Ela não vai pagar isso de forma amigável jamais. Nunca vi uma construtora pagar de forma amigável esse tipo de congelamento do INCC, despesas de aluguel, multas, danos morais eventuais, não é? Portanto, você tem que recorrer ao judiciário. Essas ações costumam passar o teto do juizado especial. Então, eu recomendo que se entre na justiça comum, com um advogado, você pode, se for o caso, inclusive pedir justiça gratuita, se você não tiver como arcar com as despesas judiciais. Mas é muito importante estar assessorado por um bom advogado, de sua confiança.
Estamos falando ao vivo com a doutora Alice Munhoz da Rocha, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito de propriedade, mais especificamente sobre atenção e cuidados na aquisição de um imóvel. E se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, a senhora mencionou a respeito do seguro. O consumidor tem algum tipo de seguro quando compra um imóvel e como esse seguro pode ser garantido?
Quando você compra um imóvel, nesse caso na planta, normalmente ele é financiado por um banco oficial. Ele já, o financiamento tem este seguro. Leia o contrato de seguro. Em alguns casos, eles inclusive prevêem a perda de renda. A gente não sabe o dia de amanhã, às vezes a pessoa tem um bom salário e perde este emprego. Ele prevê um lastro temporal de suspensão do pagamento do financiamento para a perda de renda. Digamos que um casal financia um imóvel e um deles vem a falecer. Quando a pessoa morre, os financiamentos que são feitos pela Caixa Econômica Federal, que é a maioria do financiamento que é feito hoje no Brasil, tem o seguro de vida ou de morte, que quita o imóvel em caso de morte, por que não seja suicídio. Tá? A morte por suicídio ela tem que ser feita judicial, porque algumas seguradoras negam o pagamento do prêmio em caso de suicídio. Mas elas quitam o imóvel no tocante ao financiamento da pessoa que faleceu. Então, digamos que um casal financie e que cada um entre com 50% do financiamento, vai quitar apenas do cônjuge falecido. O cônjuge sobrevivente vai ter ainda esse restante do financiamento a pagar.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, no momento da compra de um imóvel, o que é mais importante verificar no contrato?
Prazos, valores e multas rescisórias.
Uhum.
Quais são os meus direitos? Porque, normalmente, num contrato de financiamento ou de compra de imóvel, você tem muitas obrigações
uhum.
e poucos direitos. Normalmente, a obrigação é de pagar. Mas você tem que ver quais são os seus direitos.
Uhum.
O contrato feito entre duas pessoas normalmente é negociado. Você discute a forma de pagamento, o parcelamento, quando vai ser feito o registro, o direito a arras, que é manter o sinal de negócio em caso de desistência injustificável. Todas essas questões. Quando você contrata com uma grande construtora ou com um banco, você não pode discutir ponto algum. Apenas o uhum. valor da parcela, anos de contrato e quanto você vai dar de entrada.
Uhum.
Né? Então, este contrato não foi negociado. Então, todas as cláusulas que são prejudiciais a você, você pode discutir em juízo. E as cláusulas que são dúbias não podem ter um entendimento favorável àquele que escreveu o contrato.
Uhum.
Você pensa que o banco escreve uma cláusula dúbia para usar o índice, por exemplo, de correção, ele põe lá dois índices de correção, né? E ele vai usar o que for mais favorável ao banco. Não pode. Quem escreve o contrato vai ter sempre o prejuízo de, em caso de dúvida, ter uhum. a pior opção para si.
E, doutora, como deve ser feito o registro do imóvel?
No cartório de registro de imóveis, assim que você comprou.
Uhum.
Foi no banco, assinou, já saiu com aquele documento para o registro de imóveis, corre no cartório e registra.
Uhum.
Não pare para pensar, não pense. Quando for comprar um imóvel, já veja o valor da taxa de ITBI, FUNREJUS, que são as taxas que você paga para o cartório, para o registro. Já vá com a guia, se você for fazer na Caixa Econômica, já pague ali a guia e registre o seu imóvel. Quem tem o registro é dono.
Uhum.
Acontece muito, principalmente em pequenas construtoras ou no litoral, do mesmo imóvel ser vendido várias vezes. É porque a pessoa comprou parcelado e no contrato diz que só vai poder registrar no final da compra. E ele acreditou. E foi lá e quando foi registrar, depois de 10 anos pagando, descobriu que já tinha sido vendido 6 vezes aquele mesmo imóvel para pessoas concomitantes. É proprietário uhum. aquele que tem o registro de imóveis em seu nome. Ele é feito no cartório de registro de imóveis da sua circunscrição. Aqui em Curitiba, região metropolitana, é feito por bairros. Então, veja, no Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça ou por telefone, eles te informam aquela rua qual é o cartório. Liga no cartório, vê os documentos exatos que você vai precisar, vá até o cartório antes de comprar o imóvel, verifique se o registro está em dia, se a pessoa que está te vendendo é o proprietário do imóvel, né? Quando é com financiamento bancário, normalmente o banco já vem com toda essa documentação uhum. para você. Mas entre pessoas, né, entre particulares, verifique. Às vezes não é nem má fé da pessoa que está te vendendo. Às vezes ela também não tem conhecimento.
Uhum.
Pague um pouco mais caro e faça dentro do registro de imóveis logo que você comprar.
E, doutora, existe alguma especificação diferente para os imóveis rurais?
Várias. Imóveis rurais têm tamanhos diferentes. O parcelamento do solo é regido por uma lei completamente diferente. O uso do solo, a função social, a possibilidade. Imóveis rurais, imóveis uhum. eles têm um tamanho maior, você tem um parcelamento do solo diferente. E depende também qual é o uso que você vai dar.
Uhum.
Vale lembrar que imóveis urbanos, alguns não precisam pagar IPTU, porque não tem os requisitos básicos de acesso que a prefeitura tem que dar. É uma das formas fáceis do particular saber se o imóvel dele é urbano ou rural, se ele vai pagar IPTU ou ITBI, que são os impostos, né, territorial urbano, né, ou imposto rural. Tem meio-fio? Tem calçada com meio-fio? Se não tem calçada com meio-fio, a chance de ser urbano é menor. Tem esgoto e água? Tem luz? Tem posto de saúde próximo? Né? Essas são umas dicas que a gente dá para a pessoa olhar e ver se aquilo é rural ou é urbano. Muda o tipo de imposto, muda o tipo de registro. Se o imóvel é rural e a pessoa vive num imóvel rural, ela pode ter, inclusive, um regime diferenciado de aposentadoria. Né? A gente tem que pensar que a vida civil, que é a nossa vida, é como jogar uma pedra num lago. Quando você joga uma pedra no lago, faz várias ondinhas para todos os lados. A propriedade é a mesma coisa. Quando você joga, faz várias ondinhas para todos os lados. Né? E o imóvel rural também tem o uso de parcelamento de solo diferenciado. Né? Dependendo da região, você tem 30% de reserva legal. Você tem que fazer reserva de nascentes e mananciais. Recuo de rodovia são diferentes. Então, o imóvel rural, mesmo que seja dentro da cidade, né, que ele não tem... As cidades são grandes, né? A gente pensa na cidade como centro da cidade, mas elas são grandes. Ele tem todo esse regime diferenciado.
E, doutora, o que diferencia posse e propriedade?
Propriedade é quando você efetivamente tem o bem. A posse é um dos elementos da propriedade. Ser proprietário é poder usar, gozar, dispor e reivindicar a propriedade. Tá? Essas são as qualidades da propriedade. Você pode usar a propriedade, digamos que eu tenho a propriedade de um apartamento. Eu posso morar nesse apartamento, este é o usar. Eu posso gozar deste apartamento, ou seja, eu posso alugar e receber frutos deste apartamento, né? Eu posso dispor, eu posso dar, vender, alugar, doar, e eu posso reivindicar. Se alguém estiver dentro dele, eu posso exigir judicialmente ou pela polícia que saia dele, né? Então, ter a propriedade é poder usar, gozar, dispor e reivindicar. Ter a posse é poder apenas possuir, apenas usar.
Né? E, doutora, estrangeiros podem comprar imóveis no Brasil? E como funciona a lei nessa situação?
Estrangeiros podem comprar imóveis no Brasil e têm comprado muito. Existe a regra de que não podem comprar imóveis em regiões de fronteira, e em regiões de interesse da Marinha, das Forças Armadas. Ou seja, litorais onde tem interesse da Marinha, né? Por uma questão estratégica de guerra, aquilo que o Brasil não participa, por sorte. Mas tem essa questão. A forma de compra e aquisição da propriedade é a mesma. Ele vai ter que registrar, vai ter que pagar os impostos, exatamente tudo. Apenas a localização é que tem que ser verificada.
Doutora Alice, muito obrigada pela presença e participação aqui conosco novamente e até uma próxima vez.
Até uma próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma-nos.